Salve, salve, minha gente! Eu sou Danilo Nunes e este é o Volta Essa Fita, o seu podcast que conta histórias da televisão brasileira. Dentro da nossa programação de episódios especiais que celebram os 40 anos do SBT, vamos contar a história de um lugar que é sonho para muita gente conhecer. Vou revelar tudo para vocês sobre o Complexo Anhanguera, a sede do canal de Silvio Santos. Em 2021, os estúdios que abrigam a programação do SBT completam 25 anos. Para quem acompanha a emissora há mais tempo, nem parece que já se passou tudo isso. Por esta razão, se lembram com carinho das antigas dependências da emissora que tanto marcaram a história da TV brasileira e de tanta gente país afora. Então a gente vai começar este episódio muito antes de 1996, falando dos primeiros estúdios da antiga TVS. Quando Silvio Santos ganhou uma rede de televisão em 1981, sua produtora independente tinha uma estrutura de fazer inveja até a Globo. Na época, o animador possuía a TVS Rio e parte da TV Record em São Paulo. Essas duas emissoras lideravam a REI, Rede de Emissoras Independentes, com afiliadas por todo o Brasil. Essa produtora tinha como sede os antigos estúdios da TV Excelsior. O Centro de Produções Vila Guilherme era o maior complexo de produção de televisão do país, com 22 mil metros quadrados de área total, sendo 11 mil de área construída. Esses estúdios só foram superados em tamanho na década de 1990, primeiro pela Manchete, depois pelo Projac da Globo. Aliás, tem um episódio do Volta Essa Fita que conta a história dos estúdios Globo. Acabando este aqui, volta lá na playlist e confere, pois vale a pena. Voltando ao Canal 4 paulistano, de acordo com o almanaque SBT 35 anos, a Vila Guilherme começou com 6 estúdios, mas foi reformada e passou a ter 4 que atendiam ao SBT assim. 1 e 2 para o jornalismo e programas sem plateia, 3 e 4 para novelas e programas com amplos cenários. Mas não era só isso. Naquela época era comum as televisões terem seus teatros. E o SBT teve o Teatro Silvio Santos, considerado por muitos internautas como o Templo dos Auditórios. Também conhecido como Teatro da TVS ou Teatro do SBT, depende da época, esse auditório era um antigo cinema de bairro, o Cine Sol, e foi comprado e reformado pelo dono do baú em 1979. Acabou se tornando o principal estúdio do canal, já que era lá que Silvio Santos gravava seus programas e as principais estrelas da emissora também. A nova rede também já contava com uma fábrica de cenários localizada próxima ao teatro. Ou seja, começou com muitas vantagens. Essa estrutura permaneceu assim até 1991, quando o SBT já precisava de mais espaço. A emissora comprou os antigos estúdios da TV Tupi no Sumaré, Zona Oeste paulistana. Lá tinham 3 estúdios que foram usados para novelas como Éramos 6 e o antigo auditório da Tupi, que recebeu os infantis, alguns programas de auditório e Jô Soares. A administração ficava num prédio de 4 andares construído na rodovia Anhanguera. Como a gente falou no episódio dedicado aos estúdios Globo, é muito caro para uma emissora de TV funcionar em diferentes pontos da cidade. E mais, os estúdios da Vila Guilherme, próximos ao Rio Tietê, na zona norte da capital paulista, sofreram muito com as chuvas de verão. Os prejuízos com as enchentes eram contabilizados em milhares de dólares. Cenários para refazer, material de escritório inutilizado, além das preciosidades do arquivo de mídias perdidas para sempre. Segundo o almanaque SBT 35 anos, 10% das fitas contendo a primeira década de existência do canal foram levadas pelas águas. O jornalismo do SBT sempre mostrou reportagens quando era atingido pelas enchentes.
O andar térreo da emissora foram atingidos pela enchente. Hoje pela manhã, o quadro era desolador. Móveis empilhados, destruídos, além de muita lama. O batalhão da limpeza começou o serviço logo cedo. Uma tarefa, aliás, que esse pessoal já sabe de cor e salteado.
Quantas vezes que o senhor já veio ao SBT?
É a quinta vez.
Quinta vez?
É. Nós íamos em 87, 88, e esse ano é a terceira vez que a gente vinha.
Só esse ano?
3 vezes.
A ordem era recuperar o quanto antes o estúdio e a redação, para colocar os jornais no ar. O que foi impossível de ser feito ontem. Quem pensa que essas imagens são de uma antiga casa do centro de São Paulo, invadida ontem pelas águas, está enganado. É o cenário da novela Brasileiras e Brasileiros. Por aqui ainda a limpeza não passou. Veja o que tem de lama e de água. À tarde, a sala do Telex ainda estava inundada. Aqui fica a sala das telefonistas, que não puderam trabalhar hoje porque o telefone 264-9199, que é o PBX do SBT, não está funcionando.
Além disso, a acústica dos estúdios, sem o tratamento adequado, atrapalhava a gravação dos programas. Era preciso mudar. O projeto de unificação de todo o processo de produção do SBT não surgiu com a emissora. A ideia começou a nascer em 1979, com a construção do prédio administrativo em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, na rodovia Anhanguera. Nesta época, o edifício, batizado como Unidade Anhanguera, abrigava algumas ilhas de edição do programa Silvio Santos e a famosa dubladora de filmes e desenhos para abastecer a programação da TVS. Os desenhos do Snoopy e do Bozo foram dublados lá. Na frente da Unidade Anhanguera ficava um enorme depósito desativado usado pelo Baú da Felicidade e pela Tamacavi Móveis, empresas de Silvio Santos. No começo de 1981, esse depósito seria a base para a construção de 7 estúdios que unificariam a Record e a TVS no mesmo prédio. Difícil pensar em algo assim hoje em dia, né? Pois é, mas não foi pra frente porque em agosto era necessário investir na montagem das outras 2 emissoras que Silvio ganhou, já que no Rio e em São Paulo já tinham canais montados. Curiosidade, conforme o Almanac SBT 35 anos, esse projeto foi batizado de Silviolândia. Em 1986, a ideia voltou para a mesa da diretoria da rede. Seria no mesmo terreno, mas na parte baixa, bem próxima à rodovia, mas também não rolou. Em 1993, após o SBT sair dos bancos e operar no azul, resgataram o projeto dos estúdios no antigo prédio do depósito. E após pesquisas aos centros de produção da Televisa no México, ampliaram o original. E os executivos do canal tiveram sinal verde para a obra. Em 1º de fevereiro de 1996, alguns estúdios já estavam concluídos. E em 19 de agosto, no aniversário de 15 anos do SBT, foi inaugurado oficialmente o Complexo Anhanguera. Silvio Santos se juntou aos mais de 2 mil funcionários para a festa da nova sede.
E que vocês não deixassem de lado essa coisa mais importante que começou no nosso grupo, eu, Luciano, Neymar, Celso, éramos 4 ou 5, que tínhamos uma amizade, um coleguismo muito forte. E eu ouço falar, eu até não entro em contato com alguns artistas e com outros que trabalham comigo, eu ouço falar que existe nesta casa um clima de harmonia, de fraternidade, de amor, de camaradagem, e esta casa está crescendo. Eu gostaria que esta casa continuasse crescendo, porque ontem o que me deixou mais emocionado foi saber que 11.700 e poucas pessoas vivem do trabalho que foi propiciado a elas pelo Baú da Felicidade. Então eu gostaria que vocês continuassem com esta harmonia, continuassem com essa irmandade, continuassem sendo meus colegas e continuassem tendo por essa casa o mesmo amor que, acreditem, eu tenho por todos vocês que me ajudaram a construí-la. A todos, muito obrigado pela presença e que Deus nos ajude.
Também conhecido como CDT, a Cidade da Televisão, o local não era totalmente desconhecido do público, pelo menos a parte externa. O terreno ao lado esquerdo da Unidade Anhanguera abrigava o Parque Aquático, onde aconteciam provas do Cidade contra Cidade e do Hot 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 desde 1988. São 231 mil metros quadrados, 62 mil metros quadrados de área construída, equivalentes a 51 campos de futebol. Para se locomover no prédio principal, carrinhos elétricos, desses de golfe, circulam para lá e para cá. Ao chegar na portaria principal, o único jeito de chegar aos prédios é de carro ou nas vans que percorrem o terreno feito ônibus. Aliás, por ser tão distante do transporte público, a emissora disponibiliza fretados que saem de hora em hora para levar os funcionários para o metrô Barra Funda, na capital paulista. A distância também foi a razão para uma série de benefícios para os colaboradores do SBT. O apelido de cidade não é à toa, já que lá tem quase todo o necessário para viver no trabalho. Confere a relação descrita no institucional produzido pelo canal.
Além de todas as áreas técnicas, o Complexo Anhanguera funciona como uma verdadeira cidade, contando com um restaurante de 3.600 metros quadrados e capacidade para 2.000 refeições diárias. Um bolsão de estacionamento para 500 veículos. Lanchonete e loja de conveniência. Grêmio recreativo. Cabeleireiro e manicure. Agência bancária. Mini hospital e consultório dentário. Um campo de futebol e várias quadras poliesportivas para funcionários.
O Complexo Anhanguera é um dos maiores centros de televisão do Brasil. Mas vamos ao que viemos. Você está afim de saber tudo sobre os estúdios do SBT. Então vamos às curiosidades de cada um dos locais onde nascem as atrações da emissora de Silvio Santos. Para começar, os 8 primeiros estúdios foram divididos em 3 núcleos.
3 estúdios para a linha de shows. 1 para o jornalismo. 3 para as novelas. E 1 para os esportes.
Agora, diretamente do Estúdio 1, mais uma atração do SBT. Classificação livre.
O Estúdio 1 não recebeu esta identificação à toa. Foi o primeiro a funcionar em todo o complexo. Em 1º de fevereiro de 1996, a sessão desenho no sítio da vovó Mafalda foi o primeiro programa gravado lá. O Estúdio 1 também foi o primeiro a receber um auditório do SBT. Serginho Groisman e a galera do Programa Livre mudaram de casa em agosto de 1996.
E aí, boa noite, galera, boa noite, galera, boa noite, mais um Programa Livre, Programa Livre hoje estreando os novos estúdios aqui do SBT. Programa Livre, com nova cara, mas com sempre sua filosofia. Hoje, com a gente aqui, o pessoal do Colégio Arque Diocesano, o Santíssimo do Guaxupé, do País São Sebastião do Paraíso de Minas Gerais, do Coque de Franca, do Colégio Osvaldo Aranha. Programa Livre, hoje você vai conhecer novos estúdios. Nós vamos estar com o Osimar Bertolato, com Jorge Benjor, e nós vemos a fanfarra do Monteiro Lobato, que a gente agradece. Não perca, Programa Livre, dá um tempo, volta! Volta!
O Estúdio 1 também é conhecido como Estúdio Hebe Camargo. Após o falecimento da apresentadora em 2012, os colegas homenagearam a Loiruda, batizando o local onde o sofá da primeira dama da TV esteve por 9 anos. Já já a gente fala nela. Atualmente, Topa ou Não Topa com Patrícia Bravanel, Domingo Legal com Celso Portioli e o programa Raul Gil são gravados no Estúdio 1.
Agora, diretamente do Estúdio 2, no CDT da Anhanguera, mais uma atração do SBT. Classificação livre.
Historicamente, o Estúdio 2 é o local dos talk shows do canal. Lá foi o espaço onde Jô Soares comandou o 11 e meia a partir de 1997.
Mais um Jô Soares 11 e meia, depois das minhas muito merecidas férias. E temos uma importante mudança. Mudamos do Sumaré para Via Anhanguera. E eu voltei de barba. Tá bonita a barba, tá bonitinha, tá chique, hein? Uau! Uau! E eu quero explicar que isso não é uma barba comum, uma barba como as outras. Essa barba é um clone da barba do Rubinho. Mas que foi feita mais caprichada, parada, bonitinha.
Mas quem inaugurou esse estúdio foi Carlos Alberto de Nóbrega com A Praça é Nossa, no começo de 1997. Desde então, quase todos os talk shows do canal passaram pelo Estúdio 2. Márcia e Casos de Família são alguns deles. De Noite, com Danilo Gentili, e o programa Eliana são as atrações produzidas no Estúdio 2 hoje em dia.
Agora, diretamente do Estúdio 3, no Centro de Televisão, mais um programa do SBT. Classificação livre.
O Estúdio 3 recebeu todas as produções realizadas no Teatro Silvio Santos. Além do dono do SBT, Gugu, Hebe, Carlos Alberto e Celso Portioli passaram a gravar no novo estúdio em 1998. A inauguração oficial foi feita no programa Silvio Santos.
Nós estamos hoje num local diferente. E vocês viram que até a entrada do programa foi diferente. Já há muitos anos que as moças do auditório, elas balançam aquela alegoria e que elas cantam com a bolinha na mão. Hoje as coisas se modificaram, porque o auditório também é diferente. Nós estamos inaugurando hoje esse novo auditório, num dos estúdios. Nós temos 8 estúdios aqui na Anhanguera, e nós estamos inaugurando este auditório. E eu quero dividir essa minha alegria com todas vocês que vieram mais uma vez me ajudar a fazer o programa Silvio Santos. Depois de muitos anos, não sei quantos, acho que mais de 10 anos, nós estávamos no teatro lá no Carandiru, perto da Vila Guilherme. E agora estamos aqui no complexo, aqui no CDT, no Centro de Televisão, e estamos com instalações. O que pareceu a vocês, as nossas instalações foram bem tratadas? E qual é a diferença? É melhor no teatro ou é melhor aqui? Podem falar a verdade. Eu estou muito contente, é claro, em inaugurar esse auditório. Eu, o Gugu e o Celso Portioli vamos trabalhar não só nesse auditório, como também nos outros estúdios. Mas eu quero que vocês todas que estão vindo aqui hoje, que vocês sejam pé quente, que vocês nos tragam e nos deem o mesmo apoio que vocês nos deram durante todos esses anos em que estivemos no teatro lá do Carandiru. As nossas câmeras foram modificadas, são câmeras de última geração, mas eu tenho a impressão que o Silvio Santos continua sempre mais bonito, sempre mais. Os feios do programa são o Gugu e o Celso Borsioli.
Foram as últimas produções da emissora a chegar na Anhanguera. Silvio Santos não queria sair do teatro no bairro do Carandiru, zona norte paulistana, mas foi convencido pelos executivos do canal. Hebe também não estava afim. Mas foi para o CDT e ficou neste estúdio até 2000, quando se mudou para o Estúdio 1.
Estamos aqui no nosso novo palco, no Centro de Televisão da Anhanguera. Eu resisti muito, hein? Resisti, mas eu acho que vou me adaptar. Não estou ainda muito à vontade. Eu não sei se o palco é grande demais ou se eu que sou pequeno. Ainda não cheguei à conclusão, mas eu acho que uma certeza eu tenho. Hoje, este programa vai ser pura emoção.
O Estúdio 3 sempre foi o mais usado por Silvio. Nos últimos tempos, todos os programas do animador e as atrações ligadas ao grupo Silvio Santos são gravadas no 3. Telecena, Roda Roda, Pra Ganhar é Só Rodar, Jogo das Fichas e o programa Silvio Santos.
Agora, diretamente do Estúdio 4, no Centro de Televisão, mais uma atração do SBT. Classificação livre.
Em 1996, o Estúdio 4 recebeu o último departamento a sair da Vila Guilherme. Neste ano, o jornalismo produzia o Aqui Agora, TJ Brasil, Jornal do SBT e SBT Repórter.
Telejornal Brasil, com Boris Casoy. Imediato, crítico, o telejornal em que você pode confiar. Na primeira emissora do mundo a operar com o sistema digital S. A agilidade do helicóptero SBT. E uma equipe de jornalistas pronta para mostrar a notícia completa. Com o comando de Boris Casoy.
Boa noite.
TJ Brasil, de segunda a sábado, 7 da noite.
Este estúdio foi pensado para os informativos do canal, pois a redação fica ao lado do local até hoje. A partir de 1998, o jornalismo deixou temporariamente o estúdio, que passou para a linha de shows, com a estreia do Fantasia.
Boa tarde, são 16 horas e 32 minutos. Está começando mais um programa Fantasia. Hoje sem aquele friozinho na barriga de estreia, mas muito felizes com a sua companhia. Nós vamos passar 2 horas juntos. E nessas 2 horas, a gente vai cantar, dançar, brincar, se divertir à beça. E sabe o que mais? Você vai ganhar dinheiro brincando, é isso mesmo.
Ligue para 0800-559-696 para participar do jogo Na Boca do Forno. 0800-559-696. Estamos aguardando a sua ligação. É o Fantasia no ar.
Mais tarde, o Estúdio 4 passou a ser dedicado para cenários virtuais. Para isso, foi construído um fundo infinito verde, chamado Chroma Key. Porém, algumas atrações também foram produzidas neste estúdio, como o Ok Pessoal, de Otávio Mesquita, e mais recentemente, o programa da Maísa. E o jornalismo? Para onde foi? A gente volta nele daqui a pouco.
Agora, diretamente do Estúdio 5, no CVT da Anhanguera, mais uma produção do SBT.
O menor dos estúdios da construção original é o 5. Programas com cenário menor eram gravados lá, como a primeira fase do De Frente com Gabi. Cinderela, Marília, Gabi, Gabriela,
Gabi, Canela. Tem gente que nasce com a estrela, dizem. Pois eu acho que é o caso do meu entrevistado, que assim que começou sua carreira, só precisou de 6 meses para fazer muito sucesso e ganhar muito dinheiro. Caipira da roça mesmo, roceiro, nascido em Pirinópolis, interior de Goiás, já sabia para onde queria caminhar aos 12 anos de idade. Hoje, aos 34, 3 filhos, mansão, periquito, papagaio, está com vontade de passar um tempo nos Estados Unidos estudando. É um dos maiores arrecadadores de direitos autorais do Brasil e sim, já foi acusado de plágio, como era de se prever, e sim, ganhou o processo. O seu nome vem sempre associado a outro, já que faz parte de uma das duplas sertanejas de maior sucesso de todos os tempos. Mas como mentor dessa dupla, irmão mais velho e senhor de seu nariz, está aqui hoje sozinho. De frente comigo, Zezé de Camargo, que chama Mirosmar José de Camargo. Você odeia esse nome?
Repete.
Fala a verdade. Você odeia esse nome?
Eu não sei até hoje, onde minha mãe tirou isso.
No entanto, o estúdio ficou muito conhecido do público, pois a fase ao vivo do Bom Dia e Companhia começou ali em 2007 e permaneceu no 5 por 10 anos até mudar para o estúdio 6.
E aí, você quer ganhar uma super bicicleta como essa? Quer ganhar um super PlayStation 2? Então, isso você consegue brincando com a gente aqui no programa, né?
Verdade, Pri. E pra participar, é só ligar para o número 4002-8922. Tá dando cãibra, Pri. Bom, e agora chega de conversa e vamos brincar de a prova do coelho.
É isso aí. Bom, nessa brincadeira são duas crianças que participam. Pode começar.
Eu começo? Então vamos lá. Alô?
Alô.
Quem fala?
Lucas.
Oi, Lucas. Tudo bom?
Tudo.
Lucas, quantos anos você tem?
12.
E de onde você fala?
São Paulo.
São Paulo. Você tá preparado?
Tô.
Então vamos lá. Que casinha você escolhe? As amarelas ou as vermelhas?
Vermelha.
Vermelha. Tá bom. Vermelha é sua, tá bom?
Aham.
Daqui a pouco eu falo com você.
Agora, diretamente do Estúdio 6, no CDT da Anhanguera, mais uma produção do SBT.
Falando no 6, este estúdio cheira a queijo. Desde 1998, quando chegou ao SBT, Ratinho sempre produziu o seu programa neste local.
Do Ratinho para todo o Brasil. Quero mandar um abraço para o Brasil inteiro, o povo, a forma. Eu nunca vi coisa mais ridícula.
Mas o caso de família também já passou por ali. E hoje, o apresentador divide estúdio com Silvia Abravanel no Bom Dia e Companhia. Curiosidade, o Estúdio 6 foi planejado para ser das novelas.
E agora, direto do Estúdio 8, Fábrica de Novelas, mais uma atração do SBT.
Os Estúdios 7 e 8 são a Fábrica de Novelas do SBT. A primeira produção realizada totalmente no complexo foi a novela Os Ossos do Barão, com Tarcísio Filho e Ana Paula Arósio.
Martino e Isabel, mais um encontro marcante.
Pois eu acho que hoje é meu dia de sorte.
Os Ossos do Barão, hoje, depois de Maria do Bairro.
Desde Éramos 6, de 1994, as novelas só gravavam na cidade cenográfica da Anhanguera. a primeira construída em São Paulo. Mas não foram só novelas gravadas ali. Em 1999, a fábrica estava parada e os dois estúdios fechados. Xuxa iria começar um programa na Telefé da Argentina, mas não queria voltar a viajar frequentemente ao país vizinho, como fazia quando apresentava a versão em espanhol do Show da Xuxa. A emissora irmã entrou em contato com o SBT, pois eram coprodutores da primeira versão brasileira de Chiquititas. E o canal brasileiro cedeu os dois estúdios para a Rainha dos Baixinhos, que na época estava na Globo, gravar o Xuxa de América.
Olá a todos, bem-vindo a mais um Xuxa de América desde o Brasil para todos os países de habla hispana. Um beijo muito grande a todos da Argentina, a todos do Equador, Peru, Bolívia, a todos vocês que estão mirando nosso programa e vão poder jogar com todos nós também através do teléfono e cartas. Muitíssimas graças, porque hoje nosso programa está simplesmente o máximo com todos vocês, Paquitas.
O Complexo Anhanguera foi concluído em 1999, mas sua primeira ampliação aconteceu um pouco antes disso. Em 1998, a redação passou a ser também estúdio, para onde se deslocaram os telejornais diários do SBT. Em 2007, foi construído um estúdio no meio da redação, onde os informativos estão lá até hoje. Neste local também é produzido o Triturando.
Copiar o trabalho de alguém. Triturando.
Tem aquela coisa, não, pode né, se inspirar, mas não faz igual. É que a pessoa faz idêntico, né? Ah, gente, tem que ter criatividade, eu trituro.
Gabriel.
Mudar um negocinho de nada, pelo menos, né? É. Só pra... Foi fingir que você pensou um pouquinho
uma
também.
Vírgula.
Um negocinho, uma vírgula, né? Uma formatação. Eu trituro.
Não, e aí eu vou triturar porque penso que o professor é bobo. Eles pegam o autor do trabalho, muda uma coisa, o professor sabe, gente. Então, eu trituro sim porque você não engana um bom professor, com certeza. Tá errado.
Tem que ser que nem o Triturando, que ninguém copia porque é único.
Ah, não consegue.
Em 2002, foi erguido o segundo estúdio fora do projeto original. O sucesso Casa dos Artistas, que teve sua primeira edição produzida em 2001 no imóvel vizinho à casa pessoal de Silvio Santos, animou a emissora a construir uma casa-estúdio na Anhanguera.
Oi, senhores telespectadores. Muito boa noite. Nós estivemos de folga construindo uma nova casa. Provavelmente nós voltaremos à casa antiga. Ainda não sabemos para que casa os artistas irão. E eu também ainda não sei quais os artistas que participarão da nova casa. Estamos de volta e o auditório, boa noite, auditório.
Boa noite!
E nesta volta o prêmio será de R$400 mil para o primeiro colocado e de R$100 mil para o segundo colocado. Vamos dar R$500 mil em prêmios, prêmios que serão pagos em dinheiro.
Todas as edições seguintes da casa foram produzidas neste estúdio, além de outros programas como O Grande Perdedor e Esquadrão da Moda. Em meados dos anos 2000, foi construído um estúdio ao lado da cidade cenográfica para as novelas. Ao todo, o Complexo Anhanguera possui 11 estúdios. Assim como os estúdios Globo, o CDT nunca parou totalmente as suas atividades. Mas, igual ao canal da família Marinho, o SBT fechou seus estúdios em março de 2020 com a pandemia do novo coronavírus. O Conexão Repórter de Roberto Cabrini mostrou a parada forçada dos trabalhos.
Prepare-se, aqui começa uma viagem. Esta é uma imagem célebre no mundo do entretenimento, a do extenso corredor do complexo do SBT. Os caminhos aqui levam a 9 estúdios, onde tudo é produzido. Mas nesse instante, a cena que predomina é essa, a do vazio, a do trabalho paralisado. Das 18 produções do SBT, 15, nesse instante, estão suspensas, em virtude do engajamento da emissora à guerra contra o coronavírus. Uma guerra que exige, antes de tudo, que sejam evitadas aglomerações e reuniões. 3 produções continuam em atividade nesta fase atípica da história da televisão brasileira. A dos telejornais diários.
Boa noite.
Boa noite.
A do programa Fofocalizando. E a do Conexão Repórter. Esta é a entrada do mais místico dos estúdios da emissora, o de número 3, onde acontecem as gravações do programa Silvio Santos. São milhares de funcionários que permanecem em suas casas para auxiliar no combate a proliferação do coronavírus.
Emissora dos auditórios, alguns programas voltaram em junho sem plateia, como o De Noite e Eliana. O único que voltou com público presente no estúdio com capacidade reduzida e distanciamento foi o Ratinho, em novembro de 2020. Raul Gil, Carlos Alberto de Nóbrega e, com quase 60 anos de carreira, Silvio Santos, não estiveram na sede da Anhanguera em nenhum dia do ano passado por serem do grupo de risco. Com a chegada das vacinas, já no começo de 2021, os três já estão se preparando para voltar e garantem com toda a animação. E este episódio do Volta Essa Fita fica por aqui. Se você gostou, assina, curte, compartilha, avisa para todo mundo que tem um podcast contando histórias da nossa telinha. Semana que vem eu volto com um novo episódio, ou melhor, uma velha fita. Eu te encontro, eu te espero. Até lá!